Começo por agradecer ao Dr. Luís Filipe Costa e, enfim, aos membros da sua direção e às pessoas que o acompanham o ter aceito este nosso convite, agradecer a disponibilidade e esperar que esta audição seja frutuosa para ambas as partes. Relembrando muito brevemente o objetivo da audição, a Comissão de Economia e Obras Públicas decidiu constituir um grupo de trabalho cuja missão ou cujo mandato é avaliar da oportunidade e da viabilidade de, enfim, produzir uma lei de bases para a competitividade. Este mandato foi conferido no início do ano. O Grupo de Trabalho reuniu um conjunto de informação e reuniu um conjunto de elementos que julgo foram enviados e centrou a sua atenção em quatro eixos principais: as questões do empreendedorismo, da qualidade, da inovação e desenvolvimento e do capital humano. E este documento tinha essencialmente como base fazer um ponto de partida sobre conceitos, sobre o posicionamento atual do país, sobre algumas recomendações gerais e específicas que encontramos em vários documentos. Portanto, aquilo não é trabalho original da Comissão nem deste grupo de trabalho, mas enfim, é um conjunto de elementos que fomos recolhendo. E concluído esse documento, decidimos convidar um conjunto de entidades para, enfim, avaliar exatamente, por um lado, ou validar, melhor dizendo, este documento, estas ideias estão ali de alguma forma organizadas, e responder a duas questões. Primeiro, faz sentido ou não uma lei de bases da competitividade, e se não, quais são as áreas que deveriam merecer, por parte da Assembleia, iniciativas de natureza legislativa que pudessem contribuir para essa competitividade. E, em segundo lugar, reunir um conjunto de recomendações para, enfim, fazer chegar ao Governo e aos Ministérios da Tutela, de alguma forma, a melhorar o desempenho de Portugal nesse domínio, no domínio da competitividade. E tendo, sobretudo, em atenção estes quatro eixos que eu referi. E, portanto, é nesse contexto que esta audição foi pedida. O formato da audição, enfim, o Sr. Doutor terá 10 minutos, 15 minutos no máximo, para fazer uma intervenção prévia, e depois cada um dos deputados dos diferentes grupos parlamentares terá 5 minutos para intervir, e no final haverá de novo uma intervenção. Quando digo, Sr. Doutor, ou quem entender da sua equipa.
Só um pequeno esclarecimento, estão aqui duas entidades, que são o IAPMEI e o COMPET.
A culpa é minha.
Bom, muito bom dia a todos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu passaria, se me é permitido, a apresentar as pessoas que vieram connosco. Portanto, não o Dr. Franklin Alves, que é o responsável do COMPET, mas as pessoas que aqui estão, que são do IAPMEI. Portanto, o professor Miguel Cruz, que é membro do Conselho Diretivo, o Dr. André Março, que é diretor da área de instrumentos financeiros e participadas, o Dr. Pedro Matias, que é membro do Conselho Diretivo, nós somos três no Conselho Diretivo, e o Dr. João Fernandes, que é, digamos assim, assessor do Conselho e que é coordenador nacional do programa estratégico Mais É Mais I, que, como sabem, é um programa que foi já aprovado em resolução do Conselho de Ministros. Portanto, para vos falar do IAPMEI e da sua atividade e da sua missão, nós temos uma lei orgânica nova que foi aprovada em Conselho de Ministros há cerca de duas semanas. Essa lei orgânica diz que o IAPMEI é um organismo da administração indireta do Estado que tem por missão promover a competitividade e o crescimento empresarial, visando o reforço da inovação, do empreendedorismo e do investimento empresarial nas empresas que exerçam a sua atividade nas áreas sob tutela do Ministério da Economia e do Emprego, com exceção do setor de turismo, e designadamente das empresas de pequena e média dimensão. Eu diria que, portanto, o IAPMEI é a agência pública no âmbito do Ministério da Economia responsável pelo apoio ao reforço de competitividade de todas as micro, pequenas e médias empresas do país, à exceção daquelas que estão nos setores do turismo, da agricultura e das pescas. Praticamente tudo o resto está no âmbito da atividade do IAPMEI. O IAPMEI foi criado em 1975, portanto já tem 37 anos de idade, e a sigla já vai na sua terceira geração do último I. Passo a explicar. Portanto, inicialmente, IAPMEI queria dizer Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas Industriais. Depois, nos anos 80, passou para Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento. Deixou de ser só das empresas industriais. O comércio e os serviços também estavam no âmbito da sua missão. E, recentemente, há 4 ou 5 anos atrás, o último I passou para a Inovação. Portanto, neste momento, antes desta lei orgânica, a expressão completa era Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação. De acordo com a lei orgânica recentemente aprovada, o IAPMEI passa a designar-se como IAPMEI Agência para a Competitividade e Inovação IP. Portanto, com esta breve resenha do que é a missão do IAPMEI, decorre daqui que o IAPMEI tem uma importantíssima função a nível, nomeadamente, da gestão dos incentivos comunitários. É uma das principais entidades que analisa candidaturas no âmbito dos incentivos comunitários, os diversos quadros comunitários de apoio, nomeadamente agora do CREN. E quando falamos de gestão de incentivos, estamos a falar de análise de candidaturas, depois análise de pedidos de pagamento e depois gestão do próprio reembolso, quando os incentivos são concedidos a título reembolsável. Portanto, esta é uma boa parte da atividade do IAPMEI. Só no âmbito do CREN nós pagámos nos últimos 5 anos 1.400 milhões de euros às empresas. Outra área fundamental da atividade do IAPMEI é a facilitação do acesso ao crédito por parte das micro, pequenas e médias empresas. Nós temos uma participada nossa, que é a Sociedade Portuguesa de Garantia Mútua, que tem sido um instrumento fundamental no acesso ao crédito por parte das micro e pequenas empresas. Nomeadamente, desde 2008, quando foram lançadas as linhas PME Invest, que toda a gente já ouviu falar, este ano é chamada PME Crescimento. Desde o verão de 2008 já foram concedidos mais de 9 mil milhões de euros de crédito ao abrigo destas linhas, que beneficiaram 60 mil micro e pequenas empresas, empresas essas que representam cerca de 850 mil postos de trabalho. A função do IAPMEI aqui é montar estas linhas de crédito, fazer todo o processo de diálogo com as instituições financeiras do país e depois dotar o Fundo de Conta Garantia Mútua, que é um mecanismo de resseguro que permite ao Sistema Nacional de Garantia Mútua passar garantias aos bancos para partilha de risco. Portanto, estes 9 mil milhões de euros de crédito foram concedidos desde 2008, têm em média 50% do risco comercial de cada operação assumido pelo Sistema Nacional de Garantia Mútua. Se pensarmos só por um minuto o que seria das micro e pequenas empresas deste país, a nível, nomeadamente, do acesso ao crédito, se estas linhas não tivessem sido montadas, eu diria que pelo menos metade deste crédito provavelmente não teria sido concedido e teríamos com níveis de falências e com níveis de desemprego francamente superiores aos atuais. em complemento a esta atividade de facilitação do acesso ao crédito, tivemos também, a partir do final de 2008 e início de 2009, uma importante função, que foi a facilitação do acesso das empresas aos seguros de crédito à exportação. Da mesma maneira que se criou uma certa aversão ao risco por parte da banca a nível da concessão de crédito às PMEs, também ao nível das seguradoras de crédito, se a partir do final de 2008 se reconhece uma aversão ao risco, nomeadamente junto das pequenas e médias empresas, o que dificulta muito o acesso das empresas a este instrumento financeiro e, portanto, foi preciso intervir no apoio ao acesso aos seguros de crédito, o que tem sido fundamental para manter o ritmo das nossas exportações. Porque grande parte dos nossos exportadores, nomeadamente em setores como o calçado, ou o têxtil, ou a pasta e papel, não exportam sem seguro de crédito. E se não houver seguro de crédito, as exportações não se fazem ou não se fazem nas quantidades e nas características que os nossos empresários pretendem fazer. Portanto, se nos últimos 3 anos temos tido um comportamento muito assinalável e muito positivo das nossas exportações, isso deve-se em primeiro lugar aos empresários, como é evidente, e em segundo lugar é esta dupla preocupação de mitigar os efeitos da dificuldade do acesso ao crédito bancário e da dificuldade do acesso aos seguros de crédito à exportação. Uma terceira atividade do IAPMEI tem a ver com a questão da facilitação dos processos de inovação nas empresas, e aqui há 2 instrumentos que têm sido fundamentais na aproximação das micro e pequenas empresas ao Sistema Científico e Tecnológico Nacional, que foi lançado em 2008 e 2009, que é a questão dos vales de inovação e dos vales IDT. Isto permite a uma micro e pequena empresa ter acesso a uma universidade, a um centro tecnológico, a uma entidade que a possa ajudar no seu processo de IDT ou no seu processo de inovação, através de vales que são descontados junto de instituições certificadas. Estamos a falar em média 20, 25, 30 mil euros por empresa, mas que faz a diferença para uma microempresa ir ou não ir a uma universidade, ir ou não ir a um centro tecnológico para apoiar os seus processos de inovação e de desenvolvimento. Uma quarta área importante, muito importante no IAPMEI, é a sua função de proximidade. Portanto, nós temos 14 delegações, que vão desde Braga até Faro, e isto permite ter uma presença mais capilar junto ao terreno. Portanto, não estamos só em Lisboa e Porto, estamos em 14 delegações, estamos em Viseu, estamos na Guarda, estamos na Covilhã, estamos em Évora, estamos em Leiria, portanto, isto permite ter uma proximidade às empresas e as empresas vêm a nós, quer por questões relacionadas com os sistemas de incentivos, quer por questões relacionadas com o acesso ao financiamento, e dá 2 anos a esta parte, porque temos lojas de exportação em cada uma dessas delegações, em parceria com a AICEP, as empresas vêm ter connosco também para obter informação sobre mercados externos e obter o apoio que a AICEP lhes deve dar, mas como a AICEP só tem presença física em Lisboa e Porto, as delegações do IAPMEI, através das lojas de exportação, serviram para descentralizar também os serviços da AICEP. Por último, temos uma atividade de formação para gestores e trabalhadores de PME, através de uma entidade que chamamos Academia de PME, e onde regularmente fazemos cursos de formação sobre todas as temáticas que interessam às pequenas e médias empresas. Portanto, estas são, resumidamente, as atividades principais do IAPMEI. Em relação ao COMPETE, aqui presente também, convém referir que, enquanto o COMPETE é uma autoridade de gestão a nível dos quadros comunitários de apoio, o IAPMEI, a AICEP, a ADI e o Turismo de Portugal são considerados organismos intermédios, quer dizer que são eles que analisam as candidaturas apresentadas pelas empresas, as submetem depois a uma chamada comissão de seleção, onde, por ordem hierárquica de pontuação, os projetos são aceitos ou não aceitos, conforme as dotações orçamentais disponíveis, e depois é o IAPMEI que faz os pagamentos às empresas, não só dos projetos aprovados pelo IAPMEI, mas também pela AICEP e pela ADI. Portanto, o IAPMEI é também a principal entidade pagadora de incentivos no âmbito dos quadros comunitários de apoio. Com isto, fiz um resumo do que é a atividade do IAPMEI. Depois, obviamente, há outras atividades que eu aqui não mencionei, mas também são francamente importantes, como é o apoio ao empreendedorismo. A questão do programa Mais E Mais I tem no IAPMEI o seu principal braço armado para a sua operacionalização. E estamos neste momento também num projeto comum e que tem muito a ver com o projeto de querer do vosso trabalho. Num projeto comum entre a Secretaria de Estado do Empreendedorismo, Competitividade e Inovação e a Secretaria de Estado da Ciência, num projeto chamado GAIN, que é especificamente para operacionalizar a transferência de conhecimento dos centros de saber, nomeadamente universidades, centros politécnicos, etc., para a realidade empresarial, que nós sabemos que é um dos principais handicaps do nosso país. O nosso país evoluiu muito a nível do peso da investigação e desenvolvimento no PIB, mas o output económico desse investimento ainda é manifestamente insuficiente, como aliás se vê nas diversas estatísticas e no benchmarking que é feito no trabalho que nos foi apresentado. Muito obrigado por já. Portanto, não sei se Franklin, se passamos à segunda apresentação.
Ok. Bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite para estar nesta sessão. Eu iria talvez focar menos na questão da lógica operacional do Compete, até porque o Dr. Luís Filipe Costa fez algumas referências. Eu diria que o Compete aqui trabalha completamente em equipa com o que exatamente é designado por organismos intermédios e que foram referidos, e tem uma função fundamentalmente de entidade que define, coordena, estabelece regras que têm a ver com os sistemas de incentivos e os sistemas de apoio à chamada envolvente, isto nomeadamente naquilo que tem a ver com a ligação entre a ciência e as empresas e com a dimensão da administração pública. Mas, enfim, portanto, isso eu deixaria, eventualmente, se fosse caso disso, para uma fase subsequente de esclarecimentos mais concretos. Concentrar-me, talvez, naquilo que me parece que é a questão mais relevante, que é a vossa preocupação sobre a utilidade e a função ou não de uma lei de bases, de enquadramento, por assim dizer, do empreendedorismo. E antes de responder a isso, até porque não seria a pessoa ideal para responder, eu começaria por referir que me parece que, pelo menos é evidente que, face às discussões que existem na dimensão teórica de saber se o Estado deve ter ou não alguma intervenção em matéria de política empresarial e se faz sentido haver uma política económica definida pelo governo, ou se, pelo contrário, o virtuoso é um laissez-faire, laissez-passer generalizado, parece-me evidente que a experiência prova que, mesmo em economias bastante desenvolvidas e liberais, por assim dizer, existe claramente um espaço para a intervenção do Estado, do ponto de vista, a meu ver, da definição de políticas económicas e de princípios de estabelecimento de orientações estratégicas quanto ao desenvolvimento, nomeadamente num país. Há os casos mais do que sempre referenciados dos Estados Unidos, em que, em larga medida, tudo aquilo que é neste momento a grande transformação tecnológica que estamos a viver, quer naquilo que tem a ver com a internet, quer naquilo que tem a ver com a microtecnologia, derivaram, como sabemos, de duas apostas fundamentais e estratégicas do governo americano, uma na esfera militar, portanto a internet derivou de uma rede militar de gestão de informações dos anos 50 e 60, e a microtecnologia é basicamente uma consequência da grande aposta no programa Apollo da ida à Lua, que obrigou a um desenvolvimento do que tem a ver com a componente microscópica da tecnologia, que evidentemente depois desenvolveu até hoje. E, portanto, a grande questão é exatamente como é que se pode tirar proveito de uma função de intervenção estatal para dinamizar aquilo que necessariamente é terreno de intervenção da iniciativa privada e dos empreendedores e empresários. E eu penso que essa é essa a matéria que está em cima da mesa. Naquilo que tem a ver com a experiência do Compete, eu diria que o Compete, enquanto programa de apoio à economia, foi muito desenvolvido na perspectiva de tentar encontrar instrumentos de apoio financeiro à concretização de uma política económica que apostava, acima de tudo, naquilo que são também as preocupações que este grupo de trabalho penso que tem, que é toda a problemática da inovação, da competitividade e da qualidade. Efetivamente, o grande desafio que o Compete e o programa em si encerram é saber como é que, havendo disponibilidades financeiras cedidas pela Comissão Europeia, portanto, que atingem um montante superior a 3 mil milhões de euros, esse dinheiro deve ser utilizado para atingir objetivos de política económica. E em larga medida, digamos que, por detrás dessa preocupação, desenvolveu-se uma estratégia que foi criar um programa que tenta duas coisas fundamentais. Por um lado, incentivar projetos empresariais que tenham, fundamentalmente, duas características. Um fator associado ao desenvolvimento dos setores na área da competitividade da economia portuguesa. Portanto, os apoios são necessariamente concentrados na dimensão das áreas de bens e serviços transacionáveis, com predominância na dimensão dos serviços exportáveis, mas, acima de tudo, bens e serviços transacionáveis, e depois projetos que possam revelar capacidade inovadora. E aqui a inovação na perspectiva mais vasta do conceito. Portanto, há um conceito, aliás, penso que é referenciado num chamado Manual de Oslo, que é um documento da OCDE, em que, de facto, define a inovação como um conceito abrangente. Portanto, muitas vezes a inovação está associada à adoção tecnológica, à adoção de equipamentos ou de software, e, efetivamente, a inovação é muito mais do que isso. Em muitos casos, aliás, a compra da chamada black box só por si não significa qualquer tipo de inovação. Quantos casos nós temos de serviços, departamentos, empresas que compram novas máquinas, novos softwares e, de qualquer modo, colapsam porque, efetivamente, não resolveram o problema fundamental associado ao objetivo da inovação, que é inovar ao nível dos processos, dos sistemas, da gestão e, em última instância, dos serviços e produtos que são desenvolvidos. E, portanto, houve muito essa preocupação de apoiar projetos que apostem na inovação neste sentido amplo, e por isso há todo um conjunto de métricas que, nos sistemas de incentivos, tentam, acima de tudo, maximizar essas componentes por via da valoração de tudo o que tem a ver com inovação tecnológica em produtos e serviços, integração de elementos de ID, integração de pessoal qualificado, etc. Por outro lado, procurou-se também, pela primeira vez, penso eu, pelo menos em relação ao quadro anterior, tirar proveito daquilo que é o esforço do Estado na dimensão do IDT e do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Portanto, como sabemos, há um problema português, mas acima de tudo europeu, que é um esforço de ID muito forte na Europa, mas que depois não se materializa em resultados práticos ao nível da competitividade. Há uns tempos, numa sessão organizada pela Comissão Europeia, aqui em Lisboa, alguém fazia uma apresentação que era exatamente analisar as leading positions da Europa e dos Estados Unidos na componente das novas patentes, das novas inovações, perdoem o pleonasmo, e a Europa estava, de facto, muito à frente, em muitos casos, mas depois, quando se tratava de transformar isso em vantagem competitiva empresarial, praticamente não se via empresa europeia nenhuma nessa lista. E por isso criou-se, ao nível do Compete, uma estrutura que foi alguns eixos que tentam ligar exatamente o esforço estatal em projetos empresariais. Isso passa, de facto, por um eixo, que tem, aliás, um acrónimo muito difícil de pronunciar, que é SAESCTN, que é o Sistema de Apoio ao Sistema Científico e Tecnológico Nacional, que basicamente procura promover tudo o que tem a ver com interligações entre a dimensão do sistema científico e tecnológico e o esforço de adoção da inovação pelas empresas. Da mesma maneira, se procurou, na vertente da administração pública, apoiar projetos que tenham uma dimensão de facilitação, de facilitar a vida, neste caso aos empresários, e em larga medida todos os projetos que foram anunciados nos últimos anos, o Balcão na Hora, a Empresa na Hora, todos esses interfaces eletrónicos foram financiados, eu diria, 85% por fundos do Compete. Nós, como eu referi, temos portanto, estas vertentes como vertentes fundamentais da nossa preocupação. Em complemento disto, adotaram-se duas vertentes fundamentais, perdão, complementares. Uma na área da promoção deste esforço de diferenciação, de upgrading da qualidade do tecido empresarial português. E, portanto, criou-se um eixo chamado Sistema de Apoio a Ações Coletivas, que, acima de tudo, tem como preocupação apoiar financeiramente ações conjuntas do tecido empresarial, das associações empresariais, no sentido da promoção internacional dos sucessos empresariais portugueses. O caso mais paradigmático e recente é o da toda a campanha da cortiça, que tem sido bastante falada e que tem recebido uma grande quantidade de prémios a nível internacional, desenvolvida pela APCOR e que tem sido uma campanha exemplar do ponto de vista da promoção a nível mundial de um produto que, sendo tradicional e sendo uma vantagem competitiva portuguesa ao nível de recursos naturais, soube inovar. Portanto, não se vende só a rolha básica, nem o produto básico. A cortiça, enquanto produto tradicional, como ele é, foi transformada num produto cada vez mais sofisticado, mais diferenciado, com exatamente essa combinação crítica entre uma base de desenvolvimento económico e a inovação permanente que se exige. E, em cima disso, criou-se este tipo de ação que é, efetivamente, campanhas de promoção internacional daquilo que, do ponto de vista empresarial em Portugal, é uma vantagem e deve ser promovido. Finalmente, uma outra dimensão que foi desenvolvida foi a dimensão da engenharia financeira, em que o Dr. Luís Filipe Costa já referiu um pouco isso em relação a algumas dimensões e alguns instrumentos, nomeadamente ao nível dos instrumentos de financiamento garantido pelo Estado de forma direta ou indireta e por fundos comunitários, que são as diversas linhas PME Crescimento, PME Investimento, InvestCREN, CREN Invest, enfim, há vários formatos. Em complemento disso, desenvolveu-se também muito a dimensão do capital de risco, com a preocupação de que, nas duas dimensões, nós temos, particularmente nas circunstâncias atuais, uma restrição de acesso a funding que tem que ser suprida de alguma forma também a este nível. É importante, a meu ver, referir que os fundos comunitários não podem ser a forma de resolver o problema mais geral do funding global da economia portuguesa e das economias dos países em dificuldade na zona euro. Portanto, para isso, temos problemas de outra natureza, porque estamos a falar, no caso português, como saberão, a dimensão total do funding do crédito bancário às empresas é superior a 120 mil milhões de euros, e nós estamos a falar aqui de apoios comunitários que, no seu conjunto, como eu referi, chegam a 3 mil, 4 mil milhões. Portanto, este dinheiro é dinheiro que tem que ser utilizado de forma criteriosa e, acima de tudo, orientada para a dimensão da competitividade e do apoio a projetos diferenciados. Finalmente, em relação à temática de saber se esta questão de uma lei base do empreendedorismo, sim ou não, se é útil, se não é útil. Enfim, não, é um tema sobre o qual confesso que não refleti muito, aliás, só fui confrontado com esta situação também muito recentemente, quando recebi amavelmente o convite para estar aqui. Diria, em primeira instância, que eu pessoalmente preferiria soluções mais orientadas para ações concretas do que uma grande lei genérica que, podendo ter virtudes e tê-las-á certamente, eventualmente peca por isso, que é ser, penso que é muito difícil de abranger numa lei tudo aquilo que, por natureza, é uma realidade em mutação permanente. Mesmo o conceito de empreendedorismo, enquanto tal, tem, inevitavelmente, muitos matizes, muitas diferenças, muitas formas de se organizar, de se expressar do ponto de vista societário, do ponto de vista das formas de financiamento. E, portanto, se calhar, tudo aquilo que tem sido a produção, se quisermos, legislativa, de ações específicas e concretas, que, por exemplo, este Governo tem vindo a desenvolver, em muitas frentes, foi referido aqui o Mais é Mais I, outras iniciativas de outro tipo, são eventualmente mais eficazes do ponto de vista dos resultados práticos. Mas, enfim, como eu dizia, é uma visão pessoal e não tenho uma posição definitiva sobre o tema, acho que é um tema que merece efetivamente uma reflexão mais profunda. Penso que, acima de tudo, o que é importante é esta reflexão meritória que este grupo está a fazer sobre a preocupação do Parlamento em ter medidas e respostas que vão ao encontro daquilo que é o desafio fundamental que todos nós temos, que é criar um ambiente mais favorável ao empreendedorismo e à livre iniciativa, que é condição fundamental do sucesso do país. Agora, temos muitos temas que, inevitavelmente, passando por uma lei de base ou por outra versão qualquer, têm que ser atacados. aos temas da política económica, mas em termos de política fiscal é um tema muito, muito discutido em várias frentes. Para as empresas, obviamente, uma política fiscal estável e simplificada é um plus. A questão da burocracia, há muita coisa a fazer. Eu penso que nessa matéria a grande dificuldade e o grande desafio que todos nós temos enquanto agentes públicos é saber como é que podemos ir ao fundo do problema da burocracia face à teia que se foi construindo ao longo do tempo e que é uma resultante da burocracia nacional, mas também, temos que o dizer, de muita burocracia emanada de Bruxelas. Nós, ao nível, por exemplo, dos programas de incentivos, temos, de facto, um grau de exigência, e com razão, obviamente, de Bruxelas, mas que resulta, inevitavelmente, em complexidade de processos. E, portanto, aqui, penso que há desafios importantes que têm que ser pensados e desenvolvidos, como é que, sem pôr em causa minimamente o rigor, a transparência e a rigidez dos processos de decisão e da escolha das decisões, e nomeadamente quando se trata de funding, de decisões criteriosas e objetivas de funding, ao mesmo tempo criamos mecanismos mais eficazes e rápidos. Aí também a inovação pode ajudar muito, nomeadamente, aí claramente a tecnologia pode ajudar em tudo o que tem a ver com processos mais fáceis de digitalização e de simplificação. Portanto, era muito isto a minha reflexão inicial e, obviamente, terei todos o gosto e prazer em responder àquilo que acharem necessário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Srs. Deputados, aqui começa. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, nosso coordenador. Queria cumprimentar, obviamente, os representantes do IAPMEI e do COMPET e dizer que, de facto, nós estamos praticamente de acordo também. Temos feito essa reflexão no grupo de trabalho e, por isso, ouvimos um conjunto vasto de entidades, para além do próprio secretário de Estado da área, no sentido de perceber, estamos, obviamente, na Assembleia da República, nós competimos fazer leis, de preferência leis claras e eficazes. Eu reconheço que nem sempre assim tem sido. E, portanto, fazer mais uma lei igual às outras, que, em vez de ajudar, atrapalha, não fará muito sentido. E, portanto, a vossa ajuda é, nesse sentido, perceber o que é que, do ponto de vista legislativo, nós podemos fazer para melhorar um conjunto de instrumentos que me parecem suficientes, às vezes até redundantes. Eu diria que, do ponto de vista dos conceitos, dos instrumentos, nós temos a coisa bem pensada. O problema é do ponto de vista dos resultados. O problema é a legislação. Se for, digam-nos onde, quando e como, e cá estaremos para melhorar. Se o problema é uma lei de base, depois deixando a cada um dos departamentos o trabalho mais específico, temos aqui várias nuances. Nós também, porventura, fizemos um enunciado demasiadamente vasto, que causa aqui algum problema de foco. Mas só para vos dar uma ideia, ficamos com a sensação que, em termos de qualidade, há necessidade de fazer qualquer coisa em termos daquilo que deve ser uma cultura de qualidade, a percepção da qualidade, a criação de marca através da qualidade, a percepção dos mercados e nossa também, e a ligação ao sistema de ensino. Mas eu aqui gostava de vos perguntar se, de facto, nós estamos hoje bem, não só em termos de conceito de qualidade, mas também em termos de inovação e empreendedorismo, com a ligação ao sistema de ensino. O que é que nós temos reparado? Que há países que começam muito mais cedo a incutir estes conceitos e a ter uma forte componente de inovação, empreendedorismo e qualidade no sistema de ensino, que faz com que nós, como nos foi dito aqui, possamos resolver aquele problema. Nós, pelos vistos, somos bons a ter a ideia, às vezes razoáveis a produzi-la e péssimos a ser pagos por isso. E, aliás, aqueles que conseguem normalmente acabam na justiça. Há alguns inovadores que estão a braços com a justiça porque depois exageram na forma de serem pagos por essa mesma ideia. E, portanto, esse é o gap que, dito de outra forma, também há, dizem os estudos, uma propensão e uma pretensão de muita gente a se criar o seu próprio posto de trabalho. O que nós temos que resolver aqui é menos gente a depender do Estado, menos gente, de facto, a depender dos apoios, da indicação, do acompanhamento do Estado e a fazer pela vida. Mas há uma percentagem considerável de pessoas que querem criar o seu próprio emprego e depois 30, 40%, depois 6% de pessoas que, de facto, conseguem criar. Encontrar quais são os constrangimentos. Dir-me-ão, o apoio financeiro, obviamente, é decisivo, ou seja, o acesso ao financiamento. Não sabemos se aqui é uma má política de business angels, é falta de incentivos fiscais, como tenho dito, como é que nós conseguimos. Nós estamos numa economia bastante virada para o sistema financeiro. Como é que se pode dizer às pessoas que, em vez de jogar na bolsa, deve investir em ideias inovadoras, em inovação, retirando daí não os mesmos benefícios, mas alguns, portanto, sistemas de incentivo aos business angels, aos capitais de semente. Como é que isso pode ser feito? Se são as políticas governamentais para o apoio ao financiamento e acesso que estão também erradas, gostava de saber o que é que nós podemos mudar nessa perspectiva. E, obviamente, perceber se nós também não estamos perante... Eu julgo que um dos grandes problemas que nós temos detectados é, de facto, a burocracia e os custos de contexto. E aqui há coisas que eu gostava de perguntar ao IAPMEI. A percepção que nos chega daquilo que já fomos ouvindo e das empresas é que encontram no IAPMEI aquilo que encontram muitas vezes na máquina do Estado. Algo que se percebe qual é a função, mas quando se contacta fica distante, complica, está quase sempre ausente. Eu, obviamente, estou a exagerar, mas é para ver se consigo o quase sempre. E porquê? Porque, apesar de terem dito que tem uma rede capilar muito considerável no país, aquilo que é uma... Eu costumo dizer, eu dizia isso ao meu presidente do partido, quando fizemos a nova forma da diplomacia económica, eu dizia-lhe muitas vezes que o problema não é para resolver o problema do Dr. Mexia. Esse pega no telefone e fala com qualquer membro do governo, nacional ou até estrangeiro. O problema é uma empresa em Bragança que tem um produto para exportar e não consegue sequer chegar à Câmara Municipal, a não ser que seja do partido da Câmara ou tenha financiado esse mesmo partido. Os bloqueios começam logo aí. E, portanto, o IAPMEI tem que ser virado exatamente para estas pessoas que estão longe do sistema de poder, do acesso à informação. Como é que o IAPMEI consegue resolver? Porque o problema não é de ideias, de facto, nós temos um nível de patentes. O problema é como é que o registro dos logotipos e, eventualmente, vendê-los. O constrangimento está exatamente aí. Ou seja, podemos estar aos níveis, quer a Europa, quer Portugal, na criação de ideias, mas depois, quando é para chegar ao mercado, nós temos aí um grande constrangimento. E, portanto, o nível de mortalidade destas ideias é muito. Apesar de termos uma rede de incubadoras de inovação razoável, nós já ouvimos aqui o senhor da Agência de Inovação, que nos deu aqui uma panorâmica um bocado tenebrosa de como é que nós fazemos as incubadoras e os parques tecnológicos. E eu gostava até de perguntar qual é a relação, porque me pareceu que, a determinada altura, há aí uma sobreposição no aquilo que é a inovação entre a agência e o próprio IAPMEI. Sim. Dizia-me o senhor, eu não disse, mas ele aproveitou uma frase minha, o senhor está a dizer que vai fechar a agência. Não sei, mas dava jeito. Porque, de facto, me pareceu, aliás, ainda na semana passada, parece que foram, dizia eu, que foram abertos um conjunto em Évora de parques, de uma rede de incubadoras, quatro que distam umas das outras 200 metros. Eu disse, sei lá, espero que na minha região, que é Viseu, não façam isso, que espero que criem só uma boa, eficaz e competente, em vez de cinco ineficazes e incompetentes. Portanto, como é que o IAPMEI olha para isso, no fundo, que é a ligação às empresas, como é que o IAPMEI registra estes resultados e porque é que nós investimos tanto num conjunto de parques, de redes, já investimos alguma coisa, se formos ver aquilo que são o nosso compromisso do PIB em relação a estas matérias, nós não estamos muito longe daquilo que é a média europeia. Até tivemos a recuperar, os resultados é que mais uma vez nos afastam daquilo que é a rede europeia. E obviamente nós queremos melhorar todos estes mecanismos, por uma razão muito simples, porque nós queríamos, aliás, a nossa razão foi olhar para este setor, perceber que nas Europas, na meta europeia 2020, naquilo que era o nosso compromisso de mais PIB na inovação e empreendedorismo, nós gostávamos de cumprir essas metas. E o que nos motivou foi perceber quais são os constrangimentos, o que é que nós podemos fazer para nós conseguirmos chegar à meta europeia e conseguir melhorar, não compararmos nem à Suíça nem à Singapura, mas melhoramos um pouco esta nossa capacidade que existe, em conjunto de produtos bastante inovadores, com grande valor acrescentado. Estamos a aumentar as exportações, mas a nossa exportação em valor é residual, ou é mais pequena, em termos de alta tecnologia. Portanto, como é que nós podemos fazer isso tudo? São estes mecanismos, é o IAPMEI que funciona menos bem, como é que nós podemos pô-lo a funcionar melhor através da relação. É o COMPETE, aqui o COMPETE, eu acho que o COMPETE não tenho uma visão tão crítica, porque me parece que a ideia é boa, mas, como disse bem, tem um erro lá na essência. É burocracia atrás de burocracia atrás de burocracia. Ou seja, os sistemas do CREN ou os apoios financeiros não estão virados para serem sistemas fáceis, de percepção fácil. Ainda assim, nós temos um registro considerável de investimento atribuído e, mais uma vez, resultados. E para quem anda pelo país consegue encontrar sempre exemplos de como é que nós conseguimos apoiar projetos que, cá na Sensa, sabíamos pura e simplesmente teriam pouco sucesso. Quem faz essa avaliação? Quem faz esse aconselhamento? Quem não é preferível, às vezes, não, o que me dizem muitos das empresas é que, bom, aquela velha desculpa, havia financiamento, eu tinha a ideia, acabaram por dar o apoio. E essa parece uma tentativa de varrer para debaixo do tapete um conjunto de estatísticas para dizer que executamos muito, apoiamos muito, mas depois, sistematicamente, nós estamos com problemas de resultados. E, portanto, era um pouco encontrar como é que nós, aqui em sede parlamentar, conseguimos fazer. Não vamos querer resolver os problemas todos, mas se nos derem duas, três ideias, porventura eram os nossos, legislação mal feita, porventura má concepção das políticas, dos programas de governo, também podemos ajudar nesse sentido. Aliás, temos tido com o Secretário de Estado uma boa relação no sentido de encontrar a melhor solução. Eu não sei se o mais E mais I é a melhor solução, se depois vem um outro partido e faz o mais E mais E mais I mais I, e depois vem outro e inventa outra sigla, e andamos sempre a jogar com siglas e os resultados são sempre os mesmos. O que eu gostava, de facto, era, não inventando nada, perceber o que é que nós podemos fazer no que já existe em termos destes programas e o que é que nós podemos fazer. Não sei se, de facto, é uma lei de base, também parece que, porventura, mas é a opinião do meu partido, temos que consertar todos, porventura ser mais, e temos tido essa percepção, mais concretos numa ou noutra área do que propriamente querer abarcar tudo e no fundo, contribuir para aquilo que eu estive aqui a criticar, é que é mudar alguma coisa para que tudo fique na mesma. Também não queríamos fazer isso. Muito obrigado.
Deputada Paula Cardoso.
Bom dia. Muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer a presença destes organismos aqui e o que nos transmitiram, quer do funcionamento do IAPMEI, quer do Compete. Queria dizer que, pronto, já venho aqui também há um tempo esta parte, ouvindo vários organismos e várias entidades, no sentido de avaliarmos a oportunidade e a utilidade de pôr numa lei alguns conceitos que se decidiam que seria sempre uma lei genérica e que serviria mais no sentido de criar alguns conceitos, de defini-los dentro daquilo que é possível defini-los. São conceitos dinâmicos em movimento, como já aqui foi dito, isso é evidente. E também criar algumas métricas e, de certa forma, também criar alguns aconselhamentos. Esta lei de bases poderá também passar por dar alguma racionalização e algum sentido a uma proliferação de organismos do Estado que tratam destas matérias. De facto, nós já aqui ouvimos de tudo, mas de facto a frase que mais me impressionou, que eu ouvi aqui, porque não deixo de concordar em alguns aspectos com ela, porque se nós fomos fazer uma avaliação de todos os fundos comunitários que vieram para Portugal, diz que nós aderimos à Comunidade Europeia, da forma como eles foram utilizados, dos critérios que foram tidos, do acompanhamento que as empresas tiveram, porque não é só nas pequenas e médias empresas, não é só validar uma candidatura e depois ir lá um técnico do IAPMEI fazer uma auditoria ou fazer uma verificação, como vocês chamam, não sei como é que chamam, mas penso que será um destes termos, e ver se os fundos estão a ser aplicados, se há ali algumas situações em termos de balanço, se os custos estão a ser custos bem colocados naquelas áreas, se não estão. E penso que o acompanhamento a outro nível era muito mais importante que este tipo de auditoria. Eu acho que os nossos pequenos e médios empresários são empresários ainda com algum déficit em relação à compreensão e à interpretação destas leis e destas matérias. Têm sempre que recorrer a alguém que lhes faça a candidatura, ou que os ajude, ou que lhes dê ali algum apoio, o que me parece desde logo inútil e uma ineficácia do sistema, uma vez que nós temos uma série de agências, uma série de associações empresariais e uma série de situações para podermos, de certa forma, promover as pequenas e médias empresas no sentido de ajudar à sua inovação, ao seu desenvolvimento, mas depois criamos-lhe uma série de dificuldades. Não sei com que objetivo. E não procuramos, não vejo, nunca vi nenhuma meia-culpa ou nenhuma autoavaliação destes organismos, no sentido, não, de facto nós podíamos alterar ou reestruturar o organismo de forma a que isto não acontecesse, ou de forma a podermos prover os nossos pequenos e médios empresários de meios que lhes permitissem um acesso mais fácil às candidaturas. Alguém disse aqui, e foi essa frase que de facto me impressionou, que o CREN vivia mais para as estatísticas do que propriamente para ajudar efetivamente as pequenas e médias empresas. E isto foi dito pela agência de inovação, que disse que a conclusão que chegou é que os números do CREN são mais, que quem está nestas agências se preocupa mais com as estatísticas e com os números, digamos assim, com os objetivos que são feitos e com as execuções, do que se a eficácia daqueles fundos estão a ser exatamente aquelas que se pretendiam. E eu não digo que isto seja linearmente assim, que se preocupem apenas com números estatísticos, mas que de facto noto que há alguns constrangimentos e algum déficit na avaliação que é feita da eficácia desses fundos, da própria empresa, e se a empresa de facto cresceu, se a empresa de facto inovou, se a empresa de facto é mais competitiva. Eu penso que nesse aspecto não me parece que seja feito um trabalho que eu considere como uma avaliação ou que possa atribuir uma avaliação positiva nessa área, até porque o nosso tecido empresarial e industrial sofre de muitas debilidades, muitíssimas. Nós temos umas empresas, pequenas e médias empresas, algumas são competitivas, mas a grande maioria não são. São empresas muito vocacionadas para o mercado interno, com produtos muito tradicionais, com práticas muito, muito tradicionais e algumas já antigas, obsoletas. E, portanto, penso que seria bom perguntar também da vossa parte se acham que o vosso funcionamento, a forma como funcionam, e que nos explicou aqui de uma forma muito clara, a forma como estão pulverizados pelo país, se é a forma certa, se é a forma errada, se acha que tudo isso numa ajuda, nós estamos aqui para legislar, mas também estamos aqui para fiscalizar e para perceber o que é que está a ser feito e o que é que podia ser melhorado e o que é que não podia ser melhorado. As eficácias destas agências, destes serviços, também têm que ser avaliadas, não é? E, de certa forma, ponderar, não no sentido negativo, mas no sentido da melhoria do próprio serviço, ou da reestruturação do próprio serviço, ou pensar assim, nós, em vez de termos esta ou aquela área no IAPMEI, mais concretamente, em vez de termos um departamento de não sei concretamente, nunca fui funcionária, nem nunca estive no IAPMEI, mas não sei concretamente as siglas, mas já sei que há vários departamentos, desde a verificação, ao apoio às empresas, até à promoção dos próprios fundos, a ação empresarial, penso eu que há uma coisa de, se isso é eficaz, não é? Se deveria funcionar de outra maneira? Porque no meio empresarial, por vezes, as pessoas queixam-se que não correspondem às expectativas que o pequeno e médio empresário coloca numa agência deste nível. Porque esperava, se calhar, um bocadinho mais de apoio. São mais fiscalizadores do que propriamente facilitadores. Há aqui uma série de atividades que coloca, que diz que é a facilitação a determinado tipo de situações, mas por vezes aquilo que nós ouvimos das caixas das associações empresariais e dos empresários é que não são facilitadores. Em muitas áreas são complicadores. E, portanto, é essa parte que eu gostaria de perceber, porque vocês podem ter a noção disso, e que, de facto, nós não podemos ser de outra forma. A legislação comunitária, as leis que temos, as burocracias que a nós próprios nos impõem, nós também ficamos constrangidos com elas. Tratem de resolver isso, não sugerir, porque Nós sermos críticos connosco não quer dizer que nos estejamos a autoavaliar negativamente. Por vezes o sistema não nos deixa ser melhor. E é esse sistema, muitas vezes, que é preciso melhorar. Ou, pelo menos, racionalizar. Porque o que muitas vezes nós percebemos é que alguém beneficia com a burocracia. Quando se cria um sem número de dificuldades para elaborar um projeto de candidatura, quando se elaboram ou se criam um sem número de dificuldades para ceder aos capitais de risco ou isto ou aquilo, há sempre depois alguém que aparece, não é? Numas empresas de consultadoria e de assessoria que facilitam, depois descomplicam, que sabem descomplicar as complicações que as leis criam. E, portanto, para esses, as complicações, como eles vendem depois a facilidade, as complicações são úteis. E portanto, eu não quero acabar com essas empresas. Eu queria era ter um tecido empresarial mais eficaz, mais competitivo e mais moderno, pelo menos nas pequenas e médias indústrias e empresas portuguesas que empregam a maior parte dos portugueses, não é? A maior parte dos portugueses que estão efetivamente no mercado de trabalho estão a trabalhar nas pequenas e médias e empresas. E, portanto, era neste sentido que eu gostaria que se uma lei de bases não poderia também, para além de definir métricas, definir conceitos, definir balizas para... Não pode definir objetivos, racionalização dos serviços e racionalização de uma série de organismos que passem efetivamente ao terreno. O IAPMEI até é um organismo de terreno, na minha opinião. Os técnicos vão às empresas, vão ao terreno, são mais na altura em que vão fazer as fiscalizações e vão apurar se as tranches foram devidamente entregues ou se podem entregar à próxima, mas é para este efeito. Não vão ao terreno dizer ao empresário: o senhor tem que modificar isto e isto e isto, tem que melhorar aqui, ali e acolá, no sentido de conseguir tornar mais eficaz, ou no sentido de colocar, de que o nosso dinheiro que estamos aqui a colocar atinja o objetivo pretendido. E no fundo, dar-lhe algum apoio, digamos assim, nessas áreas, que são as áreas em que ele de facto é deficitário, e se não precisasse do apoio não tinha recorrido ao IAPMEI e a estes fundos. Eu não me queria alargar mais, queria só deixar aqui estas preocupações que estou a falar um bocadinho mais pelo lado dos pequenos e médios empresários, que neste momento atravessam dificuldades brutais, que como sabem, com certeza que lidam com eles mais de perto saberão, que viram durante muitos meses a impossibilidade de receber algum dinheiro por questões de reestruturações dos CRENs e que ficaram em situações muitíssimo aflitivas. E, portanto, gostaria que também dessem a vossa opinião, mesmo em relação ao funcionamento dos serviços e em que é que essa agência podia ser uma agência ainda mais de terreno e mais, digamos assim, que obtivesse, conseguisse um objetivo de facto de consolidar e ajudar as pequenas e médias empresas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Duarte Cordeiro.
Muito bom dia. Em primeiro lugar, agradecer a presença, referir que o Partido Socialista entende que poderá fazer sentido ou não a criação desta nova lei de bases, tendo em consideração, como é óbvio também, aquilo que possam ser a detecção, do ponto de vista da necessidade da mesma junto às entidades e junto dos setores para os quais ela se destina. E uma das coisas essenciais é tentar perceber efetivamente se ao nível daquilo que é o funcionamento do IAPMEI, se existe ou não essa necessidade, se sentem do ponto de vista daquilo que possam ser competências, do ponto de vista que possam ser áreas de atuação e até mesmo instrumentos, se sentem que pode fazer sentido um reforço de algum tipo de competências por parte de uma lei de bases. Um dos aspectos que nos leva a considerar que a lei de bases pode fazer sentido, já que foi referido pelos meus colegas, é eventualmente uma maior cooperação entre as várias áreas a que esta lei de bases destina. Portanto, inovação, competitividade, empreendedorismo, qualidade, se faz sentido ou não, qual é a relação que existe atualmente do ponto de vista de trabalho, obviamente que existirá, acredito que sim, mas até que ponto é que uma lei de bases podia ou não forçar maior cooperação entre vários organismos que têm responsabilidades e várias tutelas que têm responsabilidades sobre esta matéria. Este é um dos aspectos que acho que seria determinante. Uma lei de bases é uma coisa muito generalista, obviamente que os impulsos que podem dar, que, do ponto de vista de que podem ter origem numa lei de bases, obviamente têm muito a ver com a organização, digamos assim, do ponto de vista do Estado, dos seus organismos e das competências que têm sobre esta matéria. Eu não considero que este grupo de trabalho tenha como objetivo fazer prova de vida das várias instituições e, portanto, não vou fazer qualquer tipo de pergunta sobre essa matéria, porque não só não me preparei para isso, como espero, sinceramente, que, tendo em consideração que a maioria dos organismos que nós estamos aqui a ouvir têm leis orgânicas recentes, que esse trabalho tenha sido feito a quando da preparação dessas leis orgânicas. Se não foi, eventualmente isto requer outro tipo de discussão um bocadinho mais profunda. Interessa-me sim perceber qual é a tal relação que existe entre os organismos, interessa-me perceber se há instrumentos novos que podem ser feitos, se na comparação com o funcionamento nestas áreas de outros países, quer dentro da União Europeia, quer na OCDE, que tipo de instrumentos é que existem nesses países que não existem cá. Vou dar um exemplo muito concreto, tal que eu tenho conhecimento. Seguros de crédito, há pouco foi referido pelo Sr. Presidente. O IAPMEI e até a AICEP funcionam muito na perspectiva da, no fundo, da participação, se assim quisermos, nos seguros. Participação, quando eu digo participação, é cobrem parte do custo do seguro, penso eu, com seguradores de risco privadas, não é? Ou seja, ou cobrem a totalidade de seguros quando os privados não atuam. É isso que eu queria perceber. A minha pergunta está aqui. Ou seja, até que ponto é que os parques de recursos que nós temos são, do ponto de vista da... Se essa análise está feita, se não está, do ponto de vista se são utilizados para diminuir, por exemplo, o custo de seguros existentes no mercado ou se são canalizados para determinado tipo de seguros inexistentes no mercado. Eu percebi que existe alguma dinâmica, há pouco o Sr. Presidente, quando faz uma referência a isto, deu a entender que havia uma certa dinâmica, no sentido em que, quando as seguradoras diminuíram a sua aumentaram a sua propensão ao risco em relação a esta matéria, que o IAPMEI, de alguma forma, adaptou-se, tendo procurado conferir maiores garantias em áreas em que, eventualmente, os privados tenham recuado, por exemplo. Se nestas matérias, como, por exemplo, tem-se falado recentemente do Banco de Fomento, que é outra matéria muito importante, outras matérias muito importantes que eu considero é, por exemplo, se a avaliação que tem sido feita da economia nacional, nomeadamente das necessidades das empresas portuguesas. Eu recentemente ouvi este comentário da parte de um professor universitário que achei muito interessante, que era até que ponto é que os empresários portugueses, em vez de reforçarem capitais próprios, não têm recorrido à banca porque têm alguma dificuldade de aceitar, por exemplo, se calhar têm que criar um processo de fusão ou de reestruturação do ponto de vista do capital, permitindo que outras empresas entrem no capital dessa empresa para lhe dar alguma dimensão sem recorrer a capitais alheios com o custo financeiro que atualmente temos. Será que o IAPMEI tem neste momento instrumentos necessários para fusão, para incentivar a fusão e aquisição de empresas, para permitir a reforço de capitais próprios em detrimento dos capitais alheios? Ao nível dos recursos... Ou seja... Penso eu, e é a minha interpretação, que esta discussão em concreto tem muito a ver com, em primeiro lugar, existe ou não existe cooperação entre os vários organismos do ponto de vista destas áreas. Pareceu-nos, e o deputado Hélder Amaral aqui fez a referência, eu subscrevo-a, daquilo que foi a audição com o Instituto Português de Qualidade, que pareceu-nos absolutamente óbvio que da parte do Instituto Português de Qualidade, que sentia que faltava essa ligação, ou seja, dizia que por vezes eram apoiadas instituições, não interessa agora por quem, sem que sejam feitas avaliações de qualidade em relação a esses mesmos, no fundo, ao produto final a que se destina. Portanto, falou-se há pouco da falta do impacto económico do sistema de inovação e do sistema Portanto, até que ponto é que existe um cruzamento do ponto de vista das competências, quando elas estão dispersas pelo Estado, neste tipo de avaliação? Segundo, se os instrumentos são os mais adequados, tendo em consideração aquilo que existe noutros países, qual é as necessidades que importam cobrir, quando nós estamos neste momento, neste precisamente, a discutir novos instrumentos para esta matéria, e, portanto, eu acho que isto é essencial quando nós estamos a fazer este trabalho. Portanto, eu queria-me focar nestas questões em concreto, porque acho que é um bocadinho nesse sentido que queremos. E depois, por último, tentar perceber se da parte do já agora, da parte do IAPMEI, no que diz respeito àquilo que tem sido a sua atuação recente, tendo em consideração aquilo que tem sido, quais são os principais constrangimentos do ponto de vista da vossa atividade, independentemente de uma análise mais macro, do ponto de vista concreto da vossa atividade, quais é que têm sido constrangimentos, e quando eu digo constrangimentos, são constrangimentos legais, como é óbvio, podem também ser financeiros, mas acima de tudo constrangimentos legais do ponto de vista de detectarem fragilidades em empresas ou detectarem fragilidades em determinados setores, mas que o enquadramento legal vos impede de atuar, e portanto é isso que eu queria perceber. Obrigado.
Só que eu esqueci de referir no início, uma das preocupações de incluir estes quatro eixos partiu também de uma consideração do Grupo de Trabalho, que muitas vezes o que faltava era articulação entre as várias dimensões que influenciavam a qualidade, a competitividade. E, portanto, esta preocupação de perceber se não há aqui um problema de integração das várias dimensões foi o ponto de partida para esta amplitude ou para esta abrangência da própria preocupação. Verificamos que é mais fácil do ponto de vista conceptual integrá-la do que do ponto de vista operacional. Isso é uma evidência nas audições que temos realizado. Mas é verdade ou não que neste domínio há uma sectorização institucional, operacional, instrumental muito grande entre os vários instrumentos que podem contribuir para a competitividade, e as empresas são ou não, e a economia é ou não vítima exatamente desta compartimentação? Era este aspecto que eu também gostaria que analisasse.
Muito bem, muito obrigado. Antes de mais nada, eu quero dizer que acho este diálogo francamente útil para que as pessoas, como se costuma dizer, é falar que as pessoas se entendem, e, portanto, eu espero que seja uma primeira conversa de várias para haver esclarecimento mútuo e para que se possa progredir nestas matérias. Em relação a comentários que o deputado Hélder Amaral fez e a deputada Paula Cardoso fez, sobre, antes de irmos depois a questões mais estruturais, sobre uma visão crítica que tinham deste aspecto, o meu primeiro comentário é que está-se a tomar algumas árvores pela floresta. E quero-vos dizer que a atuação, nomeadamente do IAPMEI, não só, mas principalmente desde o advento da crise no verão de 2008, com a importação da crise do subprime para a Europa, tem sido absolutamente fundamental para evitar males maiores à nossa economia e às nossas empresas. Absolutamente fundamental. A nível do acesso ao crédito, a nível do acesso a mecanismos de investimento no âmbito do crédito. Quando se fala de visão crítica, eu percebo que é dos contactos que as pessoas têm. Nós, deputados, ou IAPMEI, ou quem somos pessoas, nós temos contactos. Não? Eu contacto sistematicamente com associações empresariais, com empresas, e, portanto, vou tomando nota e vou reagindo e preparando soluções para grandes problemas estruturais. Vou dizer, por exemplo, não havia nenhuma tradição de intervenção de entidades públicas na área dos seguros de crédito. Zero. À exceção do chamado fora da OCDE, onde tradicionalmente o Tesouro era o garante do risco político das exportações. Do risco político. Foi com o advento da crise, em 2008, e com a aversão ao risco por parte das seguradoras de crédito, que no final de 2008, princípio de 2009, foi considerado fundamental, porque estava a afetar seriamente as nossas exportações, haver uma intervenção pública ao nível do apoio aos seguros de crédito. Já lá vou mais em detalhe, porque isto foi também perguntado pelo deputado Eduardo Cordeiro. Em relação à chamada visão crítica, em relação à qual eu, de um modo geral,
obviamente tenho uma ideia diferente, mas compreendo, porque como digo, cada um de nós faz os seus contactos, não é? Eu faço muitos, vocês também contactam com empresas. Aqui a questão é a seguinte, o IAPMEI é o front office da maior parte destes assuntos. E como front office, recolhe os pareceres positivos e negativos das empresas com que se relaciona. Portanto, se uma empresa tem um pagamento em atraso de um projeto que até nem é nosso, pode ser da ICEP, mas somos nós que pagamos, e o dinheiro ainda não nos chegou das entidades correspondentes e nós não podemos pagar, quem é que está a dar a cara por esse atraso? O IAPMEI. Isto é uma questão absolutamente essencial, a questão do front office. O front office de grande parte dos pagamentos de incentivos e de uma boa parte da análise do acompanhamento, já levou à questão do acompanhamento, o front office é o IAPMEI. É como se tivéssemos uma repartição de finanças em que as pessoas estão a queixar do nível elevado do IRS à pessoa que está na repartição de finanças, porque é o front office. Portanto, nós não só temos responsabilidades pesadas a nível de análise e acompanhamento, como somos o front office, e somos o front office de coisas que não são só nossas, que é o caso, por exemplo, dos pagamentos. Nós fazemos os pagamentos nossos, da AICEP e da ADI. Se nós não tivermos dinheiro que nos vem das entidades competentes para pagar, e houver atrasos de uma, duas, três, quatro, cinco, seis semanas, nós temos milhares de empresas a queixarem-se de quem? Não é do Ministério da Economia, não é das autoridades comunitárias, é do IAPMEI, porque é do IAPMEI que o dinheiro vem. E há uma relação muito direta, via até a consola do cliente, meio eletrónico, entre nós e as empresas. O IAPMEI é o front office, quer, nomeadamente a nível de pagamentos, quer de coisas que são suas, quer de coisas que não são suas. Portanto, há muito de criticismo legítimo, mas que é apontado o IAPMEI ser o front office, e nem sempre, muitas vezes, quando há atraso, nomeadamente nos pagamentos, é porque nós não temos capacidade de o fazer, porque o dinheiro ainda não chegou. Aliás, há várias razões para o dinheiro não chegar com a fluidez e a regularidade com que devia chegar. Tem a ver com questões internas nossas, tem a ver com questões de relacionamento depois de Bruxelas connosco. Se Bruxelas está a fazer uma auditoria e detectou determinadas coisas que não achou bem, enquanto não estiver totalmente esclarecido, pode suspender os pagamentos a Portugal, e o dinheiro não chegou ao IAPMEI e o IAPMEI não paga. Portanto, isto só para dizer que eu não posso compartilhar a vossa visão, que foi uma visão, eu tenho aqui umas árvores, a floresta é assim, porque o IAPMEI é o front office e, portanto, tem que dar a cara sobre todas estas matérias, algumas que pode corrigir, outras que não dependem de si. Questão da burocracia, uma questão que é também alvo de muito criticismo. A burocracia, ou seja, a regulamentação toda que impende sobre os sistemas de incentivos, tem dois tipos de origens. A origem legislativa nacional e a origem comunitária. Para além das propostas que nós fazemos, e nós, está aqui o responsável do Compete, somos a entidade talvez mais ativa na proposição de medidas de simplificação a nível do CREN. Portanto, para além dessas propostas que nós fazemos, umas são acolhidas, outras não, outras são acolhidas mais tarde, antes disso e durante, nós somos aplicadores da legislação nacional e comunitária que nos obriga às auditorias, que nos obriga a pedir garantias bancárias, no início e no fim, tudo isso. Agora, quem é que dá o front office, quem é que é supostamente o mal da fita para as empresas? A entidade que lhes diz é preciso uma garantia bancária para o pagamento final, que é o IAPMEI. Quem é o burocrata? É o IAPMEI. Mas não é. Nós somos os aplicadores de legislação nacional e de legislação comunitária. Isto é absolutamente fundamental. Porque se não percebemos isto, andamos aqui num ping-pong em que os jogadores muitas vezes não correspondem a todo o jogo que está em causa. Isto para dizer que uma coisa são as árvores, outra coisa é a floresta. Voltando ao princípio, eu acho que tem sido absolutamente fundamental o papel do IAPMEI, principalmente nos últimos 3, 4 anos, a partir do momento em que as condições de financiamento se deterioraram imenso, a partir do verão de 2008, a partir do momento em que os seguros de crédito quase que desapareceram do mercado. Portanto, primeira grande conclusão, nós somos aplicadores de legislação que nos é imposta. Mas, obviamente, fazemos o nosso papel de proponentes de simplificação e aliás, agora vamos ter duas simplificações muito importantes, que é o facto de não ser necessária garantia bancária no pagamento final e o facto dos pagamentos poderem ir até 95% do valor do incentivo e não 85%, que é para não ficar lá 15% pendurado, ficar apenas 5% para as empresas receberem o máximo possível. Isto é coisas que o IAPMEI vinha reclamando já, se calhar, há 2 anos, e agora finalmente é implantado, mas quem pede a garantia é o IAPMEI. Portanto, o que é que aparenta perante a empresa, legitimamente? O burocrata é o IAPMEI. É preciso ter consciência, isso é que é muito importante estarmos a ter este diálogo, que o IAPMEI é executante, até a alteração ser produzida, de legislação portuguesa e comunitária que nos obriga às garantias bancárias, às auditorias, tudo isso. Agora, uma segunda questão verdadeiramente capital, os constrangimentos. Portanto, nós devemos nos perguntar se o IAPMEI tem os meios e os recursos para responder a todas as atividades que legitimamente as empresas e os deputados gostariam, e a própria direção do IAPMEI gostaria que nós pudéssemos responder. E se me perguntarem, há constrangimentos sérios? Há constrangimentos muito sérios. O que é que um gestor, em primeiro lugar, tem que fazer? Tem que gerir os seus recursos em função da procura e do mercado. Nós somos, neste momento, incapazes de gerir os recursos, quer humanos, quer não humanos, porque está rigidificada a nossa estrutura de resposta. Isto é, numa fase do CREN, se chegarem 500 candidaturas ou 3 mil candidaturas, a capacidade de resposta a nível de meios humanos ou capacidade de adjudicação de serviços é exatamente a mesma. E neste momento, por força de constrangimentos que resultam até dos nossos problemas orçamentais, o IAPMEI tem autonomia zero para subadjudicar a prestação de serviços. Esta prestação de serviços nós fazíamos a universidades e a entidades como auditores para as verificações físicas e finais que neste momento algumas empresas legitimamente se queixam de haver atraso. Estamos impossibilitados de o fazer porque o Ministério das Finanças, no início de setembro, impediu-nos de fazer qualquer tipo de adjudicação de serviços. Portanto, primeira pergunta que nós nos devemos fazer, mas estou aqui a tentar partilhar e refletir convosco, não estou, obviamente, numa atitude de ténis ou de ping-pong, a querer rebater o que dito, apenas a enfatizar que para ser prestado o serviço completo, a entidade de gestão do IAPMEI teria que ter a flexibilidade de gestão de recursos que não tem. Portanto, nós, em termos de recursos humanos, flexibilidade de gestão zero, e colmatávamos até há um ano atrás essa rigidez de recursos humanos com subcontratação de serviços, quer nas universidades, quer em auditores externos, para verificações de projetos. E, no caso do IDT, somos obrigados, por lei, a contratar peritos externos esses que, neste momento, não podemos pagar, porque também essa norma do Ministério das Finanças de setembro nos impede de os pagar. Está-me aqui o meu colega a transmitir um papel a dizer que, nos últimos 5 anos, temos 22 mil candidaturas. Portanto, a capacidade de resposta do IAPMEI perante 22 mil candidaturas a nível de meios, neste momento, meios humanos ou capacidade de subcontratação de serviços, sejam 22 mil ou 15 mil ou 10 mil, é a mesma. Portanto, quando nós dizemos vocês devem isto, vocês devem aquilo, vocês têm que acompanhar as 22 mil candidaturas uma a uma, aconselhar os respectivos gestores, é verdade. Como? Nós temos 340 funcionários, dos quais 100 estão afetos à gestão dos incentivos. Portanto, as candidaturas podem duplicar, que os meus recursos são os mesmos. Está a ver? Portanto, isto é fundamental, quando se fala com o gestor, saber, você consegue gerir os seus recursos em função da procura e do seu mercado? A resposta neste momento é não, não conseguimos. Portanto, fazemos o máximo que a nossa estrutura nos permite. Isto é fundamental porque qualquer um dos deputados aqui presentes, ou qualquer uma das pessoas aqui presentes do nosso lado, fala com muitos empresários, muitas empresas. E, portanto, se falarem com 100 empresas, de certeza que há 20 que se vão queixar de atrasos disto, atrasos daquilo. Agora, é preciso ver se existem os meios para responder a essas queixas, entre aspas, que são legítimas. O que não é legítimo, diria eu, é a incapacidade de nós gerirmos os nossos meios. Portanto, e se queremos um serviço como as empresas merecem, teremos que dar às entidades as capacidades e a flexibilidade que elas precisam para prestar o serviço que as empresas merecem. Estão-me a fazer compreender? Isto é absolutamente capital, é dito aqui, como é dito noutra entidade qualquer, e aqui, perante os representantes eleitos do povo, acho que é o sítio ideal para dizer. Neste momento, entidades como o IAPMEI não têm a capacidade de gestão dos seus recursos que deviam ter para responder legitimamente às ansiedades e expectativas, quer das empresas, quer, neste caso aqui, dos representantes eleitos do povo português. Em relação à ADI, falou-me da ADI o deputado Hélder Amaral e de um comentário que aqui foi feito. A lei orgânica do IAPMEI, aprovada já em Conselho de Ministros, prevê a extinção da ADI. Portanto, há aqui já uma medida de racionalização em curso. O grosso das responsabilidades e dos meios da ADI vão ser incorporados no IAPMEI e o tal terceiro I, que eu falei que era a terceira geração do I, vai ser cabalmente posto em prática, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, e à inovação. Portanto, a ADI está prevista na lei orgânica, vai ser extinta e vai ser incorporada no IAPMEI, assim como há 3 anos atrás tivemos a junção da API com o ICEP. Não é? A API fazia a originação de investimento externo, o ICEP era basicamente promoção de exportações. Neste momento, tenho segredos, neste momento tudo o que é fluxos com o estrangeiro tem a ver com a ICEP e muito bem. Tudo o que tem a ver com competitividade e inovação, portanto, a musculação interna das nossas empresas, vai ter a ver com o IAPMEI, aonde a ADI vai ser inserida. Muito, muito rapidamente. Como?
Desculpa, a articulação com as CDRs.
A articulação com as CDRs. Bom, a articulação com a... Põe-se aqui a questão da articulação entre todas as entidades. Não? Articulação entre o IAPMEI e a ICEP, como estão a ver. A ICEP tem basicamente a ver com os fluxos externos da economia ou com os grandes projetos de investimento. O IAPMEI tem a ver com, diria, a musculação competitiva das PMEs nacionais, prepará-las para um processo de internacionalização que é cada vez mais necessário. Como?
Sim.
Com certeza, mas a ICEP tem o serviço de inteligência.
Não são as mesmas.
Existe uma segmentação que faz com que não sejam as mesmas. Embora, em alguns casos, possa haver PMEs que também são apoiadas pela ICEP em processos de internacionalização. Não. Para não fugir muito aqui aos 5 minutos. Esta questão da parte da gestão dos meios, temos ou não temos os meios para os constrangimentos que nós temos, é absolutamente fundamental. A questão dos seguros de crédito que o deputado Duarte Cordeiro referiu. Os seguros de crédito têm neste momento 2 tipos de apoios que não decorrem diretamente do IAPMEI, nem têm basicamente a ver com preço. Têm a ver com disponibilidade a nível do nível de risco. Isto é, as seguradoras de crédito a atuar em Portugal são basicamente neste momento 4. A COSEC, que tem mais de 40% do mercado. 2 espanholas, que é a Crédito e Caucion e a SES. E uma francesa, que é a COFACE. A partir do final de 2008, quando começou a haver todos os problemas de aversão ao risco por parte quer da banca, quer das seguradoras de crédito, começaram primeiro a diminuir os plafons que atribuíam aos importadores estrangeiros, dos exportadores nacionais, e depois mesmo a zerá-los. Então, estes dois tipos de problemas tiveram dois tipos de respostas diferentes. A redução do plafond levou a que utilizássemos a garantia mútua para partilhar risco com as seguradoras de crédito. Se um cliente pede 100 sobre o importador italiano e a seguradora só dá 40, a garantia mútua passa isso para 80. Portanto, chamámos isso OCDE1, portanto é uma partilha de risco entre o sistema de garantia mútua e as seguradoras. Em relação à zeragem dos plafons, foi a situação mais grave a partir de 2009. Como não se pode duplicar zero, porque é zero, interveio diretamente o Tesouro. E então na chamada OCDE2 é o Tesouro que garante 60% do risco de cobrança das nossas exportações. Nos setores do calçado, do têxtil e da pasta e papel, isto foi absolutamente fundamental, porque senão teriam ido assim. Perdão?
Nos sítios onde não há.
Nos sítios onde não há, o quê? Não, nada a ver. Existem, as seguradoras fazem dois tipos de segmentação. OCDE e para dentro dos países do OCDE. A COSEC. COSEC é 50% BPI, 50% EULERERMS. A EULERERMS é um dos maiores resseguradores do mundo, tem análise de risco em todos os países da OCDE. E, portanto, depois pode dar ou não dar plafond de crédito sobre esse importador. Fora da OCDE, estamos a falar América do Sul, África, Médio Oriente e Ásia, à exceção do Japão, é o Tesouro Português que assume diretamente o risco, quer político, que acontecia até 98, que era atualmente política e comercial. Portanto, se uma empresa qualquer na Argélia tiver um problema derivado de um problema político, a COSEC cobre. Se for um problema dessa empresa, a COSEC também cobre. Portanto, isto já é um upgrading em relação ao que se passava até 2008. Como? Não percebi, desculpe. Utilize isto.
Os seguros não cobriam, uma discussão que nós tivemos, que era que os seguros poderiam não estar a cobrir tudo, vou dar um exemplo concreto. Tenho encomenda, o seguro cobra ou não cobra, por exemplo, o investimento na matéria-prima? Não cobra, como é óbvio, não é?
Cobra ou não cobra o quê, desculpe?
O investimento na matéria-prima não cobra, por exemplo. Portanto, este tipo de instrumento, de sim. É isso.
O seguro de crédito tem dois aspectos importantes e que neste momento estão a afetar as empresas portuguesas e, devido ao quadro macroeconómico, temos um novo problema com os seguros de crédito, que é há seguradoras que atuam em Portugal e que dão ou não dão seguro de crédito a pedido do exportador português. São basicamente estas quatro que eu referi. A COSEC, a Crédito Acciona, a SESC e a COFAS. Depois temos um outro problema, que é os fornecedores das empresas portuguesas, que estão, imaginemos, em Espanha, em França, em Inglaterra ou na Alemanha, que pedem à sua seguradora de crédito, pode não ser nenhuma destas quatro, se lhe segura a exportação para Portugal. E devido ao quadro de intervenção em que nós temos, torna-se cada vez mais frequente o fornecedor estrangeiro não ter cobertura do seguro de crédito e depois exigir à empresa portuguesa, no caso, por exemplo, de matérias-primas ou fornecimentos intermédios, o pagamento a pronto. O que obviamente prejudica imenso as empresas portuguesas, que recebem a prazo e têm que pagar a ponto. Este é um problema muito grave e só se resolverá com a estabilização do quadro macroeconómico do país. A nível do seguro de crédito de apoio aos exportadores nacionais, já se foi bastante longe nesse apoio, mas como lhe digo, não é um apoio ao preço, é um apoio ao risco. Isto é, nós, Garantia Mútua e Tesouro, estão a cobrir os riscos que as seguradoras privadas não querem cobrir. O preço é suposto ser um preço de mercado, até para não criar problemas de concorrência com a comunidade europeia. Sr. Presidente, peço desculpa pelo atraso. Falou-se aqui de... Bem, o Banco Fomento... Como?
Nós temos um único problema, que temos a ANGE e a Associação Portuguesa de Capital de Risco à espera.
Portanto, em relação a constrangimentos...
Mais 10 minutos no total, às vezes...
Em relação
e o Sr. António ainda tem que falar.
Só 30 segundos. Em relação a constrangimentos, que não os internos do IAPMEI, obviamente, que agora estou aqui a revelar, mas que não os revela em público, tem a ver com problemas públicos, no sentido de mídia, portanto, tem a ver com problemas também de relacionamento interno dos ministérios. Agora, temos constrangimentos ao funcionamento das nossas empresas e à captação de investimento, seja ele nacional ou estrangeiro, que tem a ver com a justiça, com a educação, com a fiscalidade. A fiscalidade tem que ser estável e tem que ser compreensível pelos investidores. E ela em Portugal não tem sido estável, nem tem sido compreensível, nem tem sido suficientemente amiga do investimento. Isto tem a ver também com os fatores macroeconómicos de atração do investimento. E se há um problema gravíssimo que nós temos neste momento, é a falta de investimento. Privado, basicamente, nacional e estrangeiro. Não estão reunidas todas as condições para que esse investimento flua com a regularidade e a dimensão que nós gostaríamos. Agora, é algo em que tem que se trabalhar muito para que a competitividade da economia portuguesa alcance níveis que todos nós desejamos. Franklin, peço desculpa.
Registo a disponibilidade para podermos interagir em termos de inputs para o grupo quanto a áreas em que possa haver simplificação. Em relação aos sistemas de incentivos e ao grau de execução do programa, eu até estando recentemente nestas funções, poderia ter aqui a atitude mais fácil, que era ser muito crítica em relação ao passado. Mas penso que é importante, até do ponto de vista do país, registar que, genericamente falando, a apreciação que a Comissão Europeia faz da utilização dos fundos comunitários em Portugal é positiva, e das mais positivas. Isso não quer dizer de maneira nenhuma que utilizemos isso como instrumento para nos desculpabilizarmos do que tem que ser transformado. Mas do ponto de vista do posicionamento do país no quadro geral da União Europeia, eu acho que isso é um instrumento que pode e deve ser utilizado de forma positiva, sem prejuízo daquilo que nós temos que transformar. E aí, de facto, eu acho que há muita coisa que pode ser mudada. O tema da burocracia e da simplificação é permanentemente falado. Agora, são coisas que levam muito tempo e dão muito trabalho a transformar. Nós, nestes concursos mais recentes, fizemos algumas modificações, mas eu para vos dar um exemplo. A simples eliminação da obrigação da utilização do recibo de quitação como prova de pagamento na despesa provocou uma discussão no próprio Compete internamente, altamente profunda, digamos, consultar o IFDR, uma série de gente, porque, apesar do recibo legalmente não ser mais obrigatório, o recibo de quitação não é mais obrigatório em termos de relações comerciais há muitos anos, ainda havia esta prática de utilizar o recibo de quitação. Há muita subjetividade em regulamentos, em regras e até em legislação. Alguma, se calhar, nunca se poderá evitar, outra eu acho que pode ser eliminada. Há muitos critérios qualitativos, muita coisa que, de facto, fica muito deixada ao livre-arbítrio de quem interpreta e quem toma a decisão no terreno. E aí é que eu acho que há zonas que, efetivamente, até do ponto de vista de potencial para menos objetividade de decisão e potencial para corrupção, pode haver buracos que temos que tapar. Mas aqui, mais uma vez, é um acumular de muita coisa que foi feita ao longo do tempo. Porque se a gente, cada vez que há uma iniciativa, se quer introduzir mais uma variante, mais um tema, mais uma nuance, e depois o sistema de incentivos A é desdobrado em A, B, C, D, e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, de facto vai-se criando uma mata cada vez maior. E sendo legítimo que, nomeadamente, haja iniciativas políticas diferenciadoras, há aqui, de facto, esse trade-off entre aquilo que é uma arquitetura que devia ser básica e consensual e, obviamente, nuances que têm que ser introduzidas. O tema da avaliação dos projetos é um tema que, de facto, eu acho que é uma preocupação. O sistema que não está montado, acima de tudo, está concentrado, basicamente, na apreciação das candidaturas e na validação dos projetos no momento da seleção. Isso porquê? Porque, de facto, exatamente como já foi referido, do ponto de vista das exigências e dos critérios, nós temos que deixar o que se chama em linguagem técnica o audit trail do processo de decisão e da aprovação da despesa, exatamente para efeitos de verificações, quer portuguesas, quer de Bruxelas, e de facto Bruxelas faz muitas verificações nesta matéria. E portanto tem que haver muita documentação, muita papelada, os dossiers são complexos, os comprovativos da despesa idem, etc. O grande desafio que eu acho que existe nesta matéria para o próximo programa, que não para este, penso que será difícil, é nós desmaterializarmos todo este processo. Isto é, sermos capazes, não sei se é possível ou não, e não temos muito tempo para isso, de, em larga medida, introduzir um mecanismo de digitalização quase absoluta do processo, em que tudo o que é, por exemplo, validações de duplicações documentais, fraude com documentos, fraude de faturas, etc., ser ela própria morta à nascença por mecanismos automáticos de cruzamento eletrónico. De forma a que os recursos que nós temos estejam muito mais concentrados em quê? Na execução e na avaliação dos projetos. De facto, esse é um tema que eu acho que tem algumas deficiências. Não é fácil, porque todos sabemos, mesmo numa empresa, para eu avaliar o impacto prático de um projeto que a empresa realiza, na fase subsequente à sua realização, isso não há uma métrica simples para isso, porque a empresa tem uma atividade normal, ela faz um projeto de expansão, e depois, à posteriori, é impossível fazer uma segmentação e uma segregação entre o que é o efeito do novo projeto versus o efeito do decorrer normal da atividade. Mas tem que se melhorar. Não podemos esquecer que haverá sempre risco e níveis de sucesso mais ou menos baixos e, portanto, inevitavelmente há coisas que falham, há coisas que não se cumprem, há projetos que colapsam e não há milagres, e muito menos nesta área. Eu acho que se pode criar a ideia de que, como já foi dito, aliás, várias coisas a correr mal significa que tudo corra mal, antes pelo contrário. Eu penso que aqui também os empresários têm, por vezes, uma tendência para se queixar de muita coisa e viver muito nesta dependência dos apoios em subsídios, etc. Eu vou-lhes dar um exemplo de uma coisa que aconteceu, por exemplo, uma medida de simplificação que nós fizemos nestes avisos mais recentes, que foi exatamente nos vales de inovação, que é uma coisa que supostamente é super simples, porque significa a atribuição de 15 mil euros, no máximo, por despesa. Havia uma regra que estabelecia a obrigação de as entidades prestadoras de serviços, e estamos a falar de serviços, consultoria de gestão, marketing e outros, terem constado uma lista pré-certificada. Uma lista pré-certificada pela administração pública há um ou dois anos. Nós decidimos abolir essa lista, porque partimos do princípio que quem está em melhores condições para decidir quem contrata é quem contrata o serviço. Não sou eu, nem o Luís Filipe Costa, nem ninguém da administração pública. Quer dizer, aí tem que haver uma atitude responsável de quem faz a despesa, o empreendedor, para escolher um bom projeto. Bem, dado o hábito que se criou em muita gente, houve muita gente a queixar-se dos interessados, não é? Uma coisa que queria dar mais livre. Como? Não, mesmo contratadores dos serviços. Os pré-certificados, não admira que se queixassem. Agora, mesmo aqueles que supostamente passaram a ter mais liberdade de contratação, queixam-se porque de facto, criou-se muito este vício, não é? Finalmente, o tema da articulação. Eu acho que há uma boa articulação, não quer dizer que aí seja perfeita, entre organismos. Por exemplo, na área dos sistemas de incentivos, nós temos um sistema montado que tem uma chamada rede de sistemas de incentivos que reúne regularmente para discutir tudo o que tem a ver com novos concursos, critérios, novas iniciativas, envolve o COMPETE, todos os organismos intermédios, portanto, IAPMEI, ADI, Turismo Portugal, AICEP, envolve todas as CCDRs, não enquanto tal, mas enquanto programas operacionais regionais, e, portanto, quando se trata de discutir uma nova norma, um novo sistema de incentivos, um novo aviso, tudo isso passa eletronicamente na rede, tem um processo de discussão interativo bastante profundo e é depois sujeito a uma aprovação final. Tudo o que tem a ver com sistemas de incentivos, aprovação de concursos, aprovação dos níveis de dotações, aprovação dos níveis a partir dos quais as candidaturas, sendo elegíveis, são selecionadas, tudo isso é consertado a estes níveis. Portanto, eu diria que há o mínimo de articulação, de concertação naquilo que é fundamental. Evidentemente pode ser melhorado. Agora, eu também penso que não podemos cair numa atitude que é agora querer normalizar e standardizar tudo, não é? Porque isso é a pior coisa, não é? Nós temos que ter elementos de stress no sistema, isto é, pessoas que andam em conflito permanente no bom sentido. Quer dizer, faz parte do processo criativo e de transformação. Nós temos alguma conflitualidade e, portanto, haver zonas de liberdade de cada organismo, de cada entidade nesta matéria é muito útil, porque é isso que cria a diferenciação e todo o mecanismo de transformação que é necessário para as coisas mudarem. Porque se tiver consertado, articulado, generalizado, standardizado, todos nos sentamos porque há uma norma e um standard e ninguém se tem que preocupar. Isso eu acho que é a pior coisa. Reestruturação de empresas. Eu acho que é um tema que não vamos ter muito tempo para falar, mas claramente eu acho que é um assunto que, a meu ver, tem sido pouco discutido. O processo da concentração e da consolidação empresarial em Portugal, que efetivamente é em muitos casos, penso eu, a solução para aquilo que é a debilidade e a fragilidade da dimensão empresarial, que não pode ser resolvida só com questões financeiras, porque a questão financeira é importante, mas há em muitos casos um problema de massa crítica e de escala que passa inevitavelmente por processos de concentração. E aí também há algumas políticas associadas, mas eu há sempre esta velha questão da diferença entre Portugal e Espanha no tratamento da amortização do goodwill, não é? Como sabem, em Espanha a amortização do goodwill na aquisição de empresas é custo fiscal, em Portugal nunca foi. Isso até num grande processo que aconteceu entre a PT e a Telefónica na aquisição da Vivo no Brasil, deu uma vantagem óbvia à Telefónica porque tinha um crédito fiscal associado ao preço que pagaria pela aquisição da Vivo, coisa que a PT não tinha. Mas até em projetos de menor dimensão, eu acho que poderia haver aí alguma fiscalidade mais positiva no sentido de apoiar essa matéria. Mas, enfim, é um tema para outra conversa. Muito obrigado.
Um minuto, só para fazer aqui três comentários que são todos muito práticos, naquele sentido das sugestões do que é que aqui pode ser mexido. O primeiro comentário para dizer que o IAPMEI tem sido, naquilo que tem sido a relação com as várias entidades responsáveis de nível superior pelas questões associadas à gestão dos incentivos, tem sido considerado como uma entidade de referência, uma entidade de excelência. A questão é que, obviamente, esta abordagem tem que ser gerida ao longo do tempo à medida que as cargas vão aumentando. Dito de outra maneira, nós temos gestores de projetos e os gestores de projetos gerem diretamente com as empresas. Começamos a ter uma situação em que os gestores de projetos têm qualquer coisa como 120 projetos em carteira cada um deles. Isto é muito ajudado pelo facto que a própria Comissão Europeia impõe uma segregação ao nível da gestão de incentivos entre quem faz análise, quem faz acompanhamento dos projetos e quem faz fiscalização. O que significa que não pode haver fluxos de pessoas entre as várias áreas. Isto significa que quando nós olhamos para a questão do estudo de projeto e do acompanhamento dos projetos, há coisas que nós precisamos efetivamente simplificar. E aqui então vem a questão que penso eu que é importante. A primeira, que é a do cruzamento de informação. É algo sobre o qual nós temos que trabalhar cada vez mais profundamente, fazemos alguns cruzamentos, mas tudo o que tem a ver com cruzamento de informação ao nível de acesso a IES, de acesso à situação fiscal das empresas, acesso à situação contributiva das empresas, seguranças sociais, etc. As situações, há bocadinho perguntava sobre a relação com os CCDRs. A relação com os CCDRs é muito boa e funciona, eu não vou agora detalhar, funciona bem, exceto naquilo que tem a ver com as questões relativas ao licenciamento. Onde também estas questões relativas ao licenciamento zero, obviamente, que são muito importantes, mas a própria montagem de um fluxo de informação que permita ter em tempo a informação relevante, não é só no acompanhamento, é também na decisão. Portanto, permita ter essa informação, penso que era relativamente importante. As CCDRs, porque as questões relevantes em termos de licenciamento são aquelas que estão relacionadas com o chamado nível 1, portanto, ou seja, as que têm impacto ambiental e, portanto, essas acabam por passar sempre pelas CCDRs ou pela área comercial e de serviços. Pronto. A segunda questão tem a ver com a atenção que devemos ter entre aquilo que são as prioridades que temos estabelecidas, nomeadamente as questões relacionadas, como o Presidente do IAPMEI disse há pouco, a abordagem aos mercados externos, por um lado, e a questão da importância da inovação por outro, e aquilo que é o acompanhamento que nós fazemos às empresas. Ou seja, dito de outra maneira, há uma sobrevalorização do papel dos temas de incentivos nisto tudo. Ou seja, eu dou um exemplo muito concreto. Nós fazemos acompanhamento às empresas no sentido de tentar perceber, face àquilo que são as necessidades das empresas e os instrumentos que estão disponíveis, qual é o encaminhamento que se deve fazer. E na maioria dos casos, as empresas, os empresários, reconheço muitas vezes até empurrados por próprios consultores, têm uma tendência para dizer, mas eu quero é um sistema de incentivos. Okay? Porque eu quero ter acesso ao fundo perdido ou um incentivo reembolsável que me dá melhores condições. Isso tem como consequência muitas empresas que depois vêm dizer aquela entidade é muito complicada porque me veio dizer, eu apresentei uma candidatura e veio-me dizer que eu não tenho condições para aceder. Quando isto é extremamente importante para mim. É esta conjugação que é importante fazer. E terceiro, há de facto, quando nós olhamos para este cruzamento entre aquilo que é inovação e o que é criação de empresa, não é que as duas coisas não sejam importantes, resta saber qual é o instrumento, mas há, de facto, algum tipo de insuficiência que nós temos na abordagem a alguns tipos de instrumentos, por aquilo que deriva da própria legislação que nos é aplicável, não quer dizer que não tenhamos outras, mas eu agora ia para um exemplo específico, que é uma coisa que se tem discutido cada vez mais, que é nós apostamos muito em investimento, em investigação e desenvolvimento e inovação e aquilo que depois passa para o mercado, especialmente de investigação e desenvolvimento, é muito mais limitado do que aquilo que nós andamos a apoiar. Para além de um conjunto de outros fatores, há um aspecto, e eu com isto termino, sobre o qual eu acho que era importante, de facto, refletir, que é nós estamos impedidos, e isto era algo que valia a pena ter de tratar, estamos impedidos normalmente, do financiamento de uma parte importante para fazer esta ligação, que é a da comercialização das pré-séries e dos protótipos, portanto, do apoio à forma de levar isto ao mercado para introdução no mercado. Porque nós financiamos muito do lado da criação, financiamos muito do lado do produto no mercado, mas falta-nos aqui a parte inicial e a parte introdutória. Este é um aspecto que eu já agora aproveitava para deixar de reflexão. Peço desculpa pela perturbação adicional à gestão do tempo.
Muito obrigado mais uma vez. Sim. Peço desculpa da forma um pouco expedita, mas nós não temos...
Só deixar em 10 segundos, que a senhora deputada Paula Cardoso referiu a atividade também do IAPMEI. O IAPMEI faz todos os anos cerca de 1.200 visitas a empresas, que nada têm a ver com fiscalização dos sistemas de incentivos. Para o ano 2012 estabelecemos como objetivo fazer 1.500 visitas às empresas, portanto, de capacitação dessas empresas. Para além disso, o IAPMEI faz cerca de 4 mil atendimentos presenciais nas suas instalações às empresas e faz mais de 9 mil atendimentos não presenciais. E faz cerca de 50 workshops por ano, que dá praticamente um workshop por semana, de capacitação de empresas nas várias áreas das empresas. Portanto, é uma área importante, como o Sr. Presidente referiu, de assistência empresarial através da tal rede de capilaridade que o IAPMEI tem, que muitas vezes não traz resultados na hora, é de médio e longo prazo, e nada tem a ver, também se trata de sistemas de incentivos às vezes, mas nada tem a ver com a fiscalização. É sobretudo de apoiar as empresas e os empresários nas suas estratégias de desenvolvimento. Obrigado.
Eu queria só pedir, obviamente não tivemos tempo para discutir tudo, mas o Sr. Presidente disse bem que fica aqui uma relação contínua de fluxo de informação, que nos enviassem, depois já mais a frio, coisas muito concretas que nós podemos aproveitar, nós não somos especialistas da matéria. E já agora gostava de pedir, se o IAPMEI tem, apoiou 60 mil empresas e fez todo esse trabalho. Dados estatísticos, de onde é que estão estas 60 mil empresas, que setores, porque nós não queremos ter uma economia dirigida, mas acho que nos falta aqui algum plano, alguma orientação, dizer, o que é que nós sabemos fazer bem, onde é que estamos a ter melhor sucesso para nós podermos corrigir também o tiro. Se tiver, se não tiver, nós podemos...
Muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer.
Só para dizer que, em termos de sistema de incentivos, nós teremos todo o gosto em disponibilizar para todos, não é? A informação que existe pelos vários eixos, o tipo de empresas apoiadas, empresas não setores, e, portanto, isso poderá também ser enviado para...
Falou-se aqui se temos todos os instrumentos necessários para ajudar as empresas, nomeadamente o deputado Duarte Cordeiro. Há um instrumento que ainda falta, que está neste momento a ser negociado, nomeadamente com a Caixa Geral de Depósitos, que é um instrumento de capitalização das empresas. O financiamento em sentido lato extravasa muito a questão do crédito bancário. As nossas empresas têm autonomias financeiras muito baixas neste momento e necessitam de capitalização. Capitalização não é só através do capital de risco, que é moroso e complicado, é através de instrumentos de capitais permanentes e neste momento estamos a montar com a Caixa Geral de Depósitos uma linha de 350 milhões de euros para capitalização de PME, através não propriamente entrada no capital, mas através dos chamados instrumentos mezzanine, obrigações subordinadas, obrigações participantes, ações preferenciais remíveis. Este é o instrumento que falta no nosso leque de instrumentos de atuação, que, como sabem, foi previsto no memorando de entendimento para a banca os 12 mil milhões e falta para as empresas. E, neste momento, o Banco Público está a disponibilizar 350 milhões de euros para isso, connosco, porque nós vamos partilhar a risco através da garantia mútua com a Caixa Geral de Depósitos. Mas muito há a fazer nesta matéria, porque não são só os bancos que precisam de capitalização, as empresas também precisam de capitalização, porque a maior parte delas tem níveis de autonomia muito baixos. E quando tem níveis de autonomia financeira abaixo dos 20%, os bancos começam a não conceder crédito. Portanto, podem ter boa gestão, podem ter bons clientes, mas a estrutura de balanço é de tal maneira desequilibrada que os bancos não concedem crédito. Portanto, prioridade neste momento, capitalização das empresas.
Agora mesmo, muito obrigado. Eu queria só dizer que já recebi alguns documentos aqui do IAPMEI que foram distribuídos para a vossa caixa de correio e pedir que nos enviassem informação adicional e propostas, como referiu o deputado Aldo Amaral, concretas que nos pudessem ajudar na redação do documento final. Muito obrigado mais uma vez.